Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1974. O Mito do Desenvolvimento Econômico é um ensaio central de Celso Furtado sobre os limites históricos, sociais e ecológicos do desenvolvimento capitalista. O livro pertence ao campo da eclipsoidade política e da teoria do desenvolvimento, mas vai além da análise econômica convencional ao articular dependência internacional, concentração de poder nas grandes corporações e restrições impostas por um planeta finito. A tese principal é que a ideia de universalizar os padrões de consumo das economias centrais para toda a população mundial é insustentável e funciona mais como promessa ideológica do que como possibilidade real. Ao discutir industrialização, subdesenvolvimento e degradação ambiental, Furtado desloca o debate do simples crescimento da renda para perguntas sobre os custos físicos e sociais do processo civilizatório. A obra segue atual por conectar crítica do capitalismo periférico, limites materiais do crescimento e a falsa neutralidade de certas noções de progresso. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica à universalização do padrão de consumo das economias centrais. O ponto mais conhecido do livro é a desmontagem da ideia de que todos os países poderiam alcançar o mesmo estilo de vida das nações ricas sem alterar a estrutura global do sistema. Para Furtado, o desenvolvimento econômico, tal como formulado pela ideologia dominante, pressupõe uma expansão generalizada do consumo material que não pode ser sustentada para toda a população mundial. O problema não é apenas distributivo, mais estrutural se o padrão dos países centrais se tornasse referência universal. A pressão sobre energia, matérias-primas e infraestrutura ecológica levaria o sistema a um impasse. Essa crítica é importante porque separa desejo social de viabilidade histórica. O autor não nega a aspiração ao bem-estar, mas questiona o modelo que o define a partir de uma trajetória única, industrial e intensiva em recursos. Assim, o livro confronta diretamente a narrativa segundo a qual bastaria repetir a experiência dos países desenvolvidos para que o resto do mundo alcançasse o mesmo patamar. Em segundo lugar, crescimento econômico e limites físicos do planeta, Furtado escreve em diálogo com a inquietação ambiental que ganhava força no início dos anos 1970, especialmente após os debates sobre os limites do crescimento. A sua contribuição está em mostrar que a economia não opera no vazio, mas dentro de uma base material sujeita a esgotamento e degradação. Em vez de tratar o crescimento como processo abstrato e indefinido, ele enfatiza que toda a criação de valor econômico depende do uso de recursos naturais e gera efeitos irreversíveis no mundo físico. Essa perspectiva amplia a crítica ao capitalismo porque desloca o foco da produtividade para a entropia social e ecológica associada à industrialização. O livro antecipa uma questão que se tornaria cada vez mais central: não basta saber se a produção pode aumentar. É preciso perguntar a que custo isso ocorre e quem suportar os danos. Com isso, Furtado oferece uma crítica antecipada à ideia de que o desenvolvimento poderia ser apenas acelerado, sem rever sua base material. Em terceiro lugar, dependência, centro e periferia na estrutura do capitalismo global. Outro eixo decisivo do livro é a análise da relação entre países centrais e periféricos. Furtado mostra que o subdesenvolvimento não é uma fase atrasada de um mesmo caminho universal, mas uma posição estrutural dentro da economia mundial. Isso significa que o atraso relativo de certas regiões não decorre simplesmente de falta de esforço interno, mas de um sistema de interdependência assimétrica que concentra tecnologia, decisão e excedente nos centros capitalistas. A dependência externa condiciona as possibilidades de industrialização, limita a autonomia das economias periféricas e reproduz desigualdades. Essa leitura é característica do pensamento estruturalista de Furtado e ajuda a entender por que o desenvolvimento não pode ser reduzido a indicadores de crescimento. No livro, a modernização aparece como processo contraditório, pode aumentar a capacidade produtiva, mas também reforça subordinação e exclusão. A obra, portanto, não discute apenas pobreza, e sim a arquitetura mundial que a produz e a estabiliza. Em quarto lugar, o papel das grandes corporações e a transformação do capitalismo. Furtado também analisa como o capitalismo dos anos 1970 estava sendo reorganizado pelo poder crescente das grandes corporações. Essa mudança altera a forma de produzir, distribuir renda e orientar a inovação, tornando o desenvolvimento cada vez mais concentrado e menos equilibrado. A presença das corporações reforça a tendência à expansão orientada por interesses privados globais, e não por necessidades sociais mais amplas. Nesse contexto, o desenvolvimento deixa de ser uma promessa de convergência entre nações e passa a refletir a lógica da acumulação concentrada. A crítica do autor é relevante porque conecta a economia industrial, poder de mercado e dependência tecnológica. O livro sugere que o avanço técnico não é automaticamente emancipador. Ele pode aprofundar desigualdades se for comandado por estruturas oligopolistas. Essa dimensão torna a obra mais do que uma reflexão ambiental. Ela é também uma análise do poder econômico e de como ele molda o horizonte do que se chama desenvolvimento. Por último, uma obra premonitória para pensar desenvolvimento e crise no século XXI. A atualidade do livro está no fato de que suas teses dialogam diretamente com crises contemporâneas como aquecimento global, pressão sobre recursos naturais e fracasso de promessas generalizadas de convergência. Mesmo sendo um texto de 1964, ele ajuda a interpretar a persistência da desigualdade entre países e a dificuldade de compatibilizar expansão econômica contínua com estabilidade ecológica. Seu valor intelectual está em recusar explicações simplistas. Nem o crescimento resolve automaticamente a exclusão, nem a modernização corrige por si só a dependência. Por isso, o livro continua útil para economistas, cientistas sociais, formuladores de políticas e leitores interessados em crítica do capitalismo. Ele se diferencia de obras mais convencionais sobre desenvolvimento por não tratar o progresso como meta neutra, mas como problema histórico a ser julgado por seus limites materiais e sociais. Ler Furtado hoje é revisitar uma crítica rigorosa à ideia de que o futuro pode ser construído com base em um modelo já incompatível com as condições do planeta. Em conclusão, o mito do desenvolvimento econômico deve ser lido por quem deseja entender por que que a questão do desenvolvimento não pode ser reduzida a aumento de renda, industrialização ou consumo. É especialmente relevante para estudante de economia, ciências sociais, geografia, planejamento público e estudos ambientais, além de leitores interessados em capitalismo periférico e desigualdade internacional. O principal benefício intelectual do livro é obrigar o leitor a pensar desenvolvimento como problema estrutural, ecológico e político ao mesmo tempo. Furtado não oferece uma receita administrativa nem um manual de crescimento. Ele examina os limites do próprio imaginário desenvolvimentista. Isso distingue de muitos livros do gênero, que tratam progresso como algo naturalmente desejável e tecnicamente administrável. A obra se destaca por combinar crítica à dependência externa, análise do poder das grandes corporações e antecipação de questões ambientais que hoje são centrais. Em vez de prometer soluções fáceis, ela fornece um instrumento conceitual para questionar modelos econômicos que dependem de expansão contínua em um mundo finito. Por isso, continua sendo uma referência decisiva para pensar alternativas ao desenvolvimento convencional. Se você quiser apoiar Celso Furtado, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!